Aí João 1, 14. Vamos ler o verso 1 e o 14, né? Depois o 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Aleluia. Estes três versículos, creio eu que mostram toda a intenção do apóstolo, né, de mostrar o que ele viu, né, a glória que ele viu. Se bem que João era um homem muito simples, um homem humilde, não por si mesmo, mas porque o trabalhar do Senhor na vida dele foi tão profundo, que diz que no final do seu ministério, João estava pregando sempre as mesmas coisas, sempre dizendo para os irmãos: amai-vos uns aos outros. A ponto de os irmãos se aborrecerem, porque prega somente a mesma coisa. Mas é que João, ele realmente foi transformado à imagem do Senhor Jesus. E tudo que ele pode mostrar foi o que ele viu no Senhor, né? A simplicidade que há em Cristo. Esse é seu testemunho. Se nós recordarmos a queda foi exatamente o desvio da simplicidade que há em Cristo. Segundo a visão de Paulo, né? Paulo retornou até o Jardim do Éden e mostrou isso lá no capítulo 11 de 2 Coríntios. Né? Se nós olharmos, nós vamos ver. Ele remonta a história da queda, ele volta. E no capítulo 11, ele diz assim: oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, tudo que nós vamos experimentar no conhecimento de Deus vai nos levar para essa simplicidade. E esses versículos que lemos aqui no Evangelho de João, o primeiro versículo mostra a divindade de Cristo. Ele era o Verbo estava com Deus, Ele estava naquela glória com Deus. Por quê? Porque ele era Deus. João colocou aqui o verbo no passado, mostrando que ele era Deus e se fez carne. O versículo 14 nos explica isso. O verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. No original grego diz assim, fixou um tabernáculo entre nós. E na verdade o Senhor fixou mesmo um tabernáculo entre nós. Né? Ele nos identificou como seu próprio corpo. Né? No capítulo 2 ele vai mostrar isso, que o templo verdadeiro é o templo do seu corpo. Mas o que levou João a escrever, né, o livro? Para mostrar aquilo que nós não estávamos enxergando, que só mesmo quando o céu se abre e mostra verdadeiramente a glória do Filho, é que nós podemos enxergar. Já que todos os escritores falaram da glória do Senhor de um outro aspecto, né? Há quatro aspectos da glória do Senhor. Existe a sua glória pessoal, como divina, né? Que João está mostrando. Eu creio que ele vai mostrar a glória pessoal do Senhor Jesus, que é a sua parte na divindade, né? Tem a sua glória oficial, que Mateus descreve, ele é o rei. Existe a sua glória moral, ele na sua humanidade mostrou ser o que é um verdadeiro homem. Né? E existe a sua glória ministerial, que Marcos relata muito bem a sua glória ministerial. Ele foi o verdadeiro servo de Deus, o servo aprovado, o ministério eficiente, que usou 10% do tempo da sua vida e foi tão eficiente que nenhum outro conseguiu tal, né? Um ministério poderoso, um ministério com 100% de aproveitamento. Um ministério que não perdeu tempo algum, remiu todo o tempo. Por isso que o Senhor diz assim, eis aí o meu servo. Né? É Isaías 52, fala isso. Então existem essas glórias do Senhor. Isaías 52, verso 13. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Um ministério poderoso, um ministério de realmente nós seguirmos, imitarmos. Né? E também no verso 14, diz assim, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Então ele trabalhou, se gastou e por fim derramou sua alma na morte. Que que vai se descrever no capítulo 53. Essa é uma glória que cabe a Jesus Cristo como servo do Senhor, né? Se existe um servo do Senhor, chama-se Jesus Cristo, né? Seu ministério foi poderoso, operou maravilhas, sinais. Se Moisés diz lá no Salmo que operou maravilhas na terra de Cão, sinais, prodígios, o Senhor Jesus Cristo fez muito mais. E por fim, efetuou uma eterna redenção. Graças a Deus, né? Por Jesus Cristo. Mas aqui nós vemos, né, que João está dizendo aqui no versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João tem uma visão para passar para nós. Qual a visão? A visão da sua glória, da glória de Cristo. E que glória, como é essa glória? É como a glória do unigênito do Pai. Como se manifestou essa glória? Cheio de graça e de verdade. Vamos considerar aqui um pouquinho, né? O que é um unigênito? Unigenitura, o que é um ser um unigênito? Né? Unigênito é único. Única gênese. Única semente. Né? Então consideramos assim o unigênito. Nele está depositado toda a genética da descendência. Nele está toda a herança de natureza, de personalidade, de genética, de tudo. Esse é o unigênito. Toda a bênção está ali, no unigênito. Vamos ver onde, pela primeira vez, fala de unigênito. Em Gênesis 22, ser unigênito é glória. A glória da unigenitura de Cristo. Essa é sua glória pessoal, única. Quando eles estavam na transfiguração, apareceu Moisés e Elias ali, nada podia se comparar ao filho. Eis aí o meu filho amado. Não há comparação com Moisés, não há comparação com Elias, não há comparação com ninguém. Ele é único, unigênito. Então veja, 22:2 diz assim, mas vamos ler antes para entender. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aqui, na versão dos 70 que traduziram a Bíblia, Septuaginta, né, eles traduzem esse texto aqui como único, como amado. Então, o que podemos ver que João está mostrando a natureza de Deus dispensada em Cristo, o amado. A Bíblia diz que nós somos agradáveis a Deus no amado, no unigênito. Agora, se você passar um pouquinho mais à frente, capítulo 24, verso 34, quando Eliezer vai buscar uma noiva para Isaac. O verso 34 ao 36 diz assim: Então disse, eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. O unigênito é tudo. Tudo é para o unigênito. Todas as coisas. Abraão aqui, claro, está representando Deus mesmo. E Isaac está representando o filho unigênito. Né? E esse servo está representando o Espírito Santo. Então Abraão teve um filho único, que foi herdeiro de tudo quanto ele tinha. Ó, se você vê a história de Abraão, diz que Deus prosperou Abraão em tudo. Ele foi prosperado. Abraão tinha tudo. Mas de que adianta tudo sem o filho? Né? A atenção mais profunda é o filho. Qual o afeto, os afetos mais profundos de Deus? São para o seu filho. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer nele. João 17, 24. Dessa unigenitura. Diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Se há alguém que não amou nada antes do seu filho, foi Deus. Deus amou o Filho antes da criação de todas as coisas. Por quê? Todas as coisas vieram depois por causa do Filho. E lá em Hebreus, capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, ou todas as coisas, por quem fez também o mundo. Quando Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac, qual foi o testemunho que ele deu? O meu Senhor prosperou assim, 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 assim. E por fim, Sara, sua esposa, teve um filho. e ele deu tudo a seu filho. Né? Seu filho está com tudo. Amém. Mas só falta algo muito especial para seu filho. Falta a esposa. Assim Cristo. Cristo foi constituído herdeiro de tudo. Jesus tem todo o universo. Mas está de olho em quem vai ser sua esposa. Para compartilhar de tudo o que ele herdou. Graças a Deus, porque isso está dentro do propósito eterno. Né? Está dentro do propósito eterno. Por quê? A mesma escritura que discorre, né, do filho como unigênito, se você olhar no verso 6, o verso 5 diz assim: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E agora, verso 5 e 6, parece que muda o assunto. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Graças a Deus, irmãos, dentro do propósito eterno de Deus, estava já incluído o propósito da primogenitura. O Senhor não ficaria eternamente como unigênito, porque ele queria compartilhar dessa glória da unigenitura com muitos outros. Em Romanos 8, você vê que havia um decreto. O filho queria compartilhar com alguém, não permanecer só, único, mas de unigênito se tornar o primogênito. Romanos 8, verso 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O Espírito Santo é tão sábio que reúne todas as experiências, todas as situações, porque já dentro do propósito eterno, né, existe uma meta a ser alcançada. E agora, por decreto de Deus, tudo o que ocorre com a nossa vida não é algo acaso. O Espírito Santo vai juntar todas essas experiências que vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Verso 29, qual o decreto? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Aí. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora nós entendemos ali em Hebreus, quando ele vem falando do unigênito, do filho amado. Depois ele diz, outra vez introduz o primogênito. No propósito eterno de Deus, ele também já era o primogênito. Já estava determinado pelo Senhor. Graças a Deus. Aí entra a nossa parte. a nossa participação. Então, João está mostrando a sua glória única. Mas pensa bem, irmão. Tem uma porta aberta. A porta da primogenitura. É onde a igreja entra. Graças a Deus. Se você vê também o propósito da vinda do Senhor, 1 João 4,9, nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ninguém tinha vida neste mundo. A vida, conforme disse o apóstolo João aqui no começo, verso 2 do capítulo 1, onde estava essa vida? Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Estava com o Pai. A vida não estava na terra. Porque a terra foi, encheu-se de morte. A morte trouxe a maldição sobre a terra. A terra foi desprovida de vida. E agora Deus envia o seu Filho unigênito para que por ele vivamos. Essa é uma glória que João queria mostrar. Jesus Cristo, uma glória que ele tinha antes que o mundo existisse, sua glória pessoal, sua glória de filho, filho de Deus, Deus com Deus. Mas quis repartir conosco da sua. Ele deixou de ser o unigênito e passou a ser o primogênito quando nos incluiu na sua natureza. Nós vemos, para você ver a glória do Senhor, é necessário você ter a revelação da natureza do Senhor. E tudo que nós vamos atentar é para a sua natureza. Capítulo 1 de João diz assim, o verso 11, 12 e 13 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Se você quer ver a glória de Cristo, tem que ver sua natureza. Não só ver sua natureza, mas como você vai ver a sua natureza? Como você vai conhecer? No capítulo 17 diz que a vida eterna é esta, que te conheço a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas se você não nascer de Deus, tampouco você terá olhos para ver. Os olhos espirituais vêm com o novo nascimento. O discernimento espiritual vem com o novo nascimento. A capacidade de conhecer a Jesus Cristo vem quando nós nascemos de novo. Nascemos de Deus. Cremos no seu nome e nascemos de Deus. Por isso que alguém com os olhos naturais, o grande problema de Deus conosco é a questão do conhecimento dele. Por quê? Uma pessoa cega não pode conhecê-lo. Se é cego, é porque não tem sua natureza. A única natureza que tem luz para enxergar é a natureza do Senhor. Pedro fala que por grandíssimas e preciosas promessas nós ficamos participantes da natureza divina, graças a Deus. E aí começamos a enxergar. Aí começamos a conhecer. Né? Conhecer o quê? A vida eterna. Que é conhecer ao Pai e ao seu Filho Jesus Cristo. A Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Deus enviou. Agora, pensa bem. Não somente uma pessoa que não tem a natureza divina está impedida de conhecer o Senhor, mas pensa bem, alguém que tenha se convertido, tem a natureza divina, mas é carnal, também está completamente cega para conhecer o Senhor. O homem natural também não terá essa capacidade de chegar a um conhecimento. Deus tem grande problema em revelar sua glória para nós se nós não nos adequarmos aos seus requisitos para enxergar. Né? Quer ver? 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Esse é o homem espiritual. Né? Aqui, o homem espiritual é um homem que é guiado pelo Espírito Santo. Volte um pouquinho, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Há uma necessidade de realmente ser um homem espiritual. Um homem espiritual é alguém submisso ao Espírito de Deus. Então há coisas que nos impedem de alcançar, né? Falta-nos visão espiritual. Como terá uma visão espiritual um homem carnal, por exemplo? Os coríntios não puderam receber uma visão do propósito eterno de Deus por causa da sua carnalidade. Eles ainda eram meninos. Eles não avançaram no propósito de Deus. Então o conhecimento deles era muito pequeno. Ainda que tinham todos os dons. Ah, é possível a pessoa ter dons e ser carnal? É possível. Mas o conhecimento pessoal do Senhor é para os espirituais. Irmão McIntosh fala uma palavra muito interessante assim. Ele diz assim, a salvação é para o crente, mas a pessoa do Salvador é para o santo. Há uma diferença muito grande. Salvação e Salvador. A revelação da pessoa do Salvador é para o santo. Então, olha, é esta a nossa meta. A pessoa do Salvador. Né? A salvação recebemos gratuitamente pelo Senhor. Mas há algo a ser alcançado. O conhecimento de Jesus Cristo. O conhecimento de Deus. O conhecimento do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, eu creio que João está mostrando a glória do Senhor, aquilo que ele viu, a sua unigenitura, né? Isso mostra também a natureza do Senhor. É por isso que ele vai discorrer aqui três aspectos, né? João procura realçar três aspectos: a vida, a luz e o amor. O que é isso? Para o irmão entender, o que é glória? Glória é. Glória é o que é. É o que a pessoa é. Isso é glória. O que é a glória de Cristo? É o que ele é. Ele é amor. Isso é glória. Quando a igreja está cheia de amor, está cheia de glória. Está ou não está? Vida é o que Deus é. Deus não é vida? Isso é natureza de Deus, ele é vida. João fala outra coisa também, Deus é luz. E nele não há trevas nenhumas. Então, isso é glória. Luz é glória. Vida é glória. Amor é glória. É a natureza de Deus. Eu sempre falo para os irmãos, Deus não somente ama, Deus é amor, essencialmente amor. Sua natureza essencial é amor. Sua natureza essencial é vida. Sua natureza essencial é luz. Existem outros atributos da sua glória. O que é glória? Glória é um conjunto de atributos, de natureza, de caráter, né? E Deus tem esse conjunto de atributos, de caráter, de natureza, e isso é imutável. Então nós vemos Hebreus 1:3. Por exemplo, a glória moral do Senhor Jesus é um conjunto de virtudes. Você tem uma parte da glória moral do Senhor? Tem ou não tem? Você já tem a revelação da humildade na tua vida? Isso é parte da glória moral do Senhor. Ele, como homem, passou neste mundo, humilhou-se a si mesmo, porque era humilde. O verso 3 diz assim, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, né, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui, a glória dele é a mesma que a natureza do Pai. que o caráter do Pai. Aqui diz, é o resplendor da sua glória. Por que é o resplendor da sua glória? Por que não podia dizer assim, ele é a sua glória? Por que fala o resplendor da sua glória? Abre lá em João, capítulo 14, verso 9. O que está escrito aí?
Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é o resplendor da glória do Pai. Um resplendor é aquilo que aparece, que você contempla. Então, quando vemos a Jesus Cristo, vemos que resplandece a glória de Deus. Não é? Um dia você vai chegar a essa conclusão de forma real, quando ele vier. Ele virá com o resplendor da glória. Porque ele é o resplendor. Quer dizer, esse resplendor, quando você vê um resplendor, significa uma expressão. Quando você vê a glória do sol pela manhã, quando ele vai, essa glória vai crescendo. O que significa aquilo? É o resplendor do sol, né? Então Jesus Cristo, pelo fato de estar revelando o Pai, ele é o resplendor da glória do Pai. É em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós caminhamos para o resplendor da glória de Cristo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a nossa vereda. Até chegarmos a dia perfeito. Né? 2 Coríntios 4, verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você viu que Deus, ele tem tanto interesse de nos fazer conhecer essa glória? De que forma? Ele quer que todos olhem na face do seu filho para conhecê-lo. Não há outro caminho de você conhecer a glória de Deus a não ser olhar firmemente a face do filho, porque a face do filho vai mostrar o resplendor da glória de Deus. Mas há uma necessidade de um conhecimento dessa glória. Se nós conhecermos a glória de Deus na face de Cristo, jamais seremos nós mesmos. Se o Filho expressa o Pai, então, se conhecermos a sua glória, o que vamos expressar então? Nós mesmos ou o Filho? O Filho vela pela glória do Pai e mostra a glória do Pai, resplandece a glória do Pai. Por outro lado, o Pai cuida da glória do Filho e manifesta a glória do seu Filho. Por outro lado, nós cuidamos da glória do Filho também, em manifestar a glória do Filho, em permitir que a glória do Filho se manifeste em nós? Ou manifestamos a nós mesmos? É isto que impactou a vida do apóstolo Paulo. Quando ele conheceu o Senhor, ele logo conheceu o resplendor da glória de Deus. Ele disse: eu vi uma luz que excedia a luz do sol do meio-dia. E ele, se você olhar todas as cartas de Paulo, a palavra luz vai estar sempre nas canetas de Paulo. Ele vê tão claro a luz da glória. E ele fala: eu tenho uma notícia. Que notícia? Da glória de Deus. Essa notícia que eu quero dizer, que ele fala, o evangelho da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem a natureza essencial da glória de Deus. Essência. E outra coisa, ele é a manifestação substancial da glória, porque ele expressa exatamente a glória palpável. Porque a substância, pode ser palpável, você pode apalpar. Como disse João, nós apalpamos o verbo da vida, nós apalpamos. Eles viram a glória e apalparam essa glória. Foi tangível para eles, porque Jesus Cristo é a substância da glória de Deus. Eles apalparam isso. Veja como é uma glória essencial. Hebreus 13, 8. É eterna, imutável. Jesus Cristo é o mesmo. Quando? Ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Jesus Cristo revela a glória de Deus ontem, a eternidade passada, se é que existe passada, mas vamos considerar, porque nós estamos limitados ao tempo. Lá na eternidade passada, lá dentro do coração de Deus, Jesus Cristo já expressava a glória de Deus. O resplendor da glória de Deus. E hoje continua sendo o resplendor da glória de Deus. Amém? E amanhã, eternamente? É a mesma coisa. Imutável. Essencialmente, sua natureza essencial da glória de Deus não muda. Ele desceu por causa da encarnação, se fez carne, mas não perdeu. Ganhou mais dignidade pelo fato de ter se humilhado. Qual de nós, né, se estivesse morando num palácio real, sairíamos a viver com os mendigos da rua? Sairíamos a morar nas favelas. Tiraríamos a roupa de majestade para viver nas favelas deste mundo. O Filho de Deus, a expressa imagem da pessoa de Deus, fez isto. Inclusive a palavra glória também tem o significado de roupa, roupagem. Né? Roupagem. Se você vê no Salmo 45. Né? Então o Senhor Jesus, ele se despiu da sua roupagem de glória. E na verdade se tornou mais glorioso ainda, porque agora ganhou nosso coração. Aleluia! Nos atraiu para sua glória. Estamos agora capturados por sua glória. Aqui, quero ler onde é que fala da vestimenta. Salmo 45. Verso 8. Todos os teus vestidos cheiram a mirra, aloés, acácia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Mas se você ler todo o Salmo, você vai ver que está revelando a glória do Senhor e da sua esposa revestida, né? Fala dos vestidos que foram tecidos. O Espírito Santo tece a glória de Cristo em nós. Faz uma roupa de majestade. Quando eles estavam no Monte da Transfiguração, apareceu lá a roupagem real do Senhor Jesus Cristo. Diz que as suas vestes eram brancas como a luz. Isso é a glória. Uma roupagem real, uma roupagem de majestade. Glória. Qual é a roupagem de Deus? A glória. Sua glória. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Se você se revestir da glória do Senhor, não tereis cuidado da carne em suas concupiscências. Nós nos protegemos na glória do Senhor. Nós nos fortalecemos na glória do Senhor. Colossenses diz que nós somos corroborados com a força da sua glória. Aqui, Colossenses capítulo 1, verso 11, diz assim: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Tremendo, né? A força da glória do Senhor. Nós temos que estar fortalecidos com a força da sua glória. Deus quer que conheçamos isso. Conheçamos sua glória e prossigamos em conhecê-lo. 1 Coríntios, aqui nós temos verso 7, capítulo 2 de Coríntios, 1 Coríntios. Vamos ler o 6 e o 7. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Irmão, sabedoria só se fala para homens espirituais. Paulo diz aqui: falamos sabedoria entre os perfeitos. Não é a perfeição eterna ainda, mas é a madurez espiritual. Quer conhecer mais dos mistérios do Senhor? Procure avançar na fé. Ser fiel. Então diz assim: falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então, sabedoria deste mundo, E a sabedoria dos príncipes, dos maiorais, dos principais deste mundo, se aniquilam. Ah, eu estou lendo, já li 20 livros de Shakespeare, ó, grande coisa. Já li não sei quantos livros do maior cientista. Essa sabedoria se aniquila. Eu já fiz a faculdade em Harvard. Né? Bom, maravilha, fez. Você sabe que essa sabedoria se aniquila. Sou PhD lá não sei de onde. Vai se aniquilar. Mas, verso 7, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Aleluia. Irmão, se você ama a glória de Deus, ame a sabedoria de Deus. Porque ela nos foi dada para a nossa glória. A sabedoria deste mundo se aniquila. Há um outro aspecto, além do Senhor Jesus, né, por natureza, né, sua natureza essencial também, ele é original. Né? Que é original? É o que dá origem. Nele são criadas as coisas. Ele dá criação. Ele dá forma. Ele cria. Ele pode fazer tudo. Né? Jesus Cristo é tudo em todos. Jesus Cristo, tudo foi feito nele, por ele, para ele. Se alguém realmente é um filho de Deus, originalmente falando, tem que estar em Cristo. Colossenses 1:17 fala de sua originalidade, da origem. Colossenses 1:17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Ele eternamente. Que o Senhor nos abra os olhos, não só para ver, mas para conhecer sua glória. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da pessoa de Deus. Devemos realmente glorificá-lo, dar graça a Deus. Pai, te damos graça, Senhor.